temos falado um pouco sobre o reino. São algumas, na verdade, são algumas pinceladas, né, que a gente tem feito, procurando entender um pouco sobre a natureza. Nós temos falado que o reino é muito difícil de definir, a gente não consegue achar, talvez conseguiria fazer alguns tipos de definições, mas a definição talvez nos limitaria muito, né, no entendimento. Se nós ficássemos presos a uma definição, a gente poderia deixar de incluir outras coisas importantes. Então, realmente é difícil de definir, mas é importante a gente ter uma visão, né? Jesus falou com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, tinha que nascer de novo para entrar, mas mesmo para ver o reino de Deus, ele teria que nascer de novo. Então, ver o reino de Deus é o que nós precisamos fazer, né? Se ter uma visão, começar a sentir, começar a vislumbrar, começar a imaginar o que realmente é o reino de Deus. Então, temos falado sobre algumas coisas, sim, sobre o reino ser uma expressão da Trindade, sobre algumas coisas que Deus mostra no Antigo Testamento, algumas fases do reino, né? Temos tocado em algumas coisas assim. Então, mais ou menos essa nossa última aula aqui sobre esse assunto. Pensei em falar um pouco sobre essa relação entre reino e igreja, já trazendo mais para nosso tempo atual. São duas expressões que nós temos bastante no Novo Testamento, e às vezes a gente usa esses termos de uma forma como se fosse a mesma coisa, e a gente precisa tentar entender a diferença. Agora, vocês imaginam a dificuldade. Se eu não consigo definir reino, como é que eu vou distinguir entre reino e igreja, né? Vai ser bem difícil, né? Mas realmente eu não tenho todas as respostas. Eu vou passar algumas coisas. Se vocês quiserem ir até anotando alguma coisa mais no final, para perguntar, para acrescentar, a gente sempre, as pessoas, assim, quando nós pensamos nesse tipo de... Tem um tipo de ministração da palavra, que é uma exposição, não tem muita oportunidade para interagir, mas a gente sempre sonha com ministrações da palavra em que Deus revela durante a própria ministração coisas que a gente não sabia antes, né? Então, eu acho que isso é o que a gente tem que tentar buscando, esperando. Quem sabe alguém aqui vai ter uma chave, uma luz, uma contribuição que possa até iluminar mais. Que todas as vezes que, em relação ao reino, eu penso sempre que tem muita coisa que eu não entendo. E quando fala, então, sobre essa aplicação dos nossos tempos, sobre reino e igreja, tem muita coisa que a gente não consegue muito conciliar ou entender como é que se relaciona, como é que a gente pode aplicar. Então, eu vou passar algumas coisas, alguns pensamentos, mas tem muita coisa, sem dúvida, para ser revelado. Então, lembrando que nós já falamos, todo mundo acho que lembra disso, que Jesus falou muitas vezes sobre o reino, principalmente nos três evangelhos, né? O evangelho de João não tem muita menção do reino, mas os três evangelhos sinóticos têm muitas menções do reino. E em todos os quatro evangelhos só fala da igreja em dois lugares, né? Mateus 16, quando Pedro faz a confissão, e depois em Mateus 18, quando fala sobre quando tem alguém que precisa ser disciplinado ou exortado e como é que deve proceder, e no fim fala sobre a igreja. Então nós só temos essas duas menções de igreja nos quatro evangelhos. Então Jesus praticamente não falou sobre a igreja, ele falou muito sobre o reino, E depois a igreja começa a ser citada no livro de Atos e também nas epístolas, ok? É até interessante, né, que existem os estudiosos, né? Eu sempre fico me perguntando por que os teólogos, tem muitos teólogos que não acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu fico pensando, para que eles vão ficar estudando tanta Bíblia se eles não acreditam que é inspirada por Deus, né? Mas existe isso. É, mas tem teólogos que estudam, que criticam, que não, essa parte do texto deve ser genuíno, mas essa parte aqui acho que não é. E eu só estou citando isso porque esses textos que Jesus falou sobre a igreja são exemplos de textos que alguns teólogos acham, não, Jesus não falava sobre igreja, essas coisas que está lá em Mateus foram acrescentadas depois, né? A gente sabe que os evangelhos realmente foram escritos bem depois, né? Mateus acrescentou, ou até algumas pessoas acham que outras pessoas acrescentaram os escritos de Mateus, mas assim, parece que é tão fora do que Jesus normalmente falava, que eles questionam, não é que Jesus falou sobre igreja? Acho que nem aquelas lá não são autênticas. Então, é isso para mostrar o quanto que realmente parece que destoa daquilo que Jesus normalmente falava. Então, isso é um ponto a considerar, né? Que Jesus, ele falava muito sobre o reino, ele anunciava o reino. Quando ele morreu, ressuscitou e teve um seminário intensivo com os discípulos, 40 dias antes de subir ao céu, ele falou sobre o reino. 40 dias falando sobre o reino. A gente podia pensar, puxa, Jesus, tudo bem, o Senhor anunciou o reino durante todos os 3 anos de ministério, mas agora o Senhor vai embora, está perto do momento do Espírito Santo descer e de nascer a igreja, agora pelo menos o Senhor podia falar sobre igreja. Não, ele não falou sobre igreja, falou sobre reino, né? Então, isso é uma das coisas que chama bastante atenção. Então, a gente precisa aprender como relacionar essas coisas, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. Eu vou começar. Eu vou dar algumas afirmações, algumas características assim, sobre o reino, para mostrar que há várias coisas que nós podemos falar sobre o reino que não podemos falar sobre a igreja. Então, isso é um aspecto para a gente poder começar a pensar sobre o assunto. Tem muita relação entre igreja e reino. Na verdade, você não pode entender, você não pode nem separar as duas coisas, elas são muito interligadas. Então, não estou aqui para dizer reino é certo, igreja é errado, né? Então, muita relação entre as duas coisas, tanto é que é difícil a gente fazer essa distinção e nem devemos tentar divorciar as duas coisas, né? Muito pelo contrário, a igreja perdeu muita coisa sobre o reino, né? É grande problema. Nós vamos, acho que uma das grandes conclusões, que a igreja está na situação que está hoje porque ela perdeu essa noção, perdeu essa visão do que é o reino de Deus. Então, a igreja esvaziada do reino é uma anomalia, é uma doença, né? Então, as duas coisas têm que estar muito juntas. Porém, existem várias coisas, né, que eu vou passar para vocês agora, só para a gente começar a pensar sobre isso. Existem várias coisas que nós podemos falar sobre o reino que não são válidas para a igreja. Eu não posso trocar, falar uma frase assim sobre reino, agora eu vou trocar a palavra reino, eu vou colocar igreja. Não, não pode. Então, só para a gente poder pensar na distinção. primeiro lugar, um dos versículos mais conhecidos sobre o reino, né, nos evangelhos, está em Mateus 6, 33. Alguém sabe o que tem lá? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Então Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não conseguiria colocar igreja nesse lugar. Não é para buscar igreja em primeiro lugar, é para buscar o reino em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu poderia acrescentar, que é mais ou menos no mesmo sentido, a parábola, as duas parábolas, né, que Jesus contou em Mateus 13, que é do tesouro escondido no campo. O reino de Deus é semelhante a, né, um homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo por causa do tesouro. E a parábola paralela, que é um homem que comprava pérolas, e ele tinha muitas pérolas, mas ele achou uma que tinha um valor muito maior do que todas as outras, e ele vendeu todas as pérolas que ele tinha para comprar aquela uma de grande valor. Isso é o reino, né? Você vende tudo que você tem para adquirir, para entrar, para fazer parte, né, assim. E Jesus, ele dava essas parábolas, ele não explicava, né, ele não definia, mas isso não é igreja. Esse tesouro escondido no campo, ou a pérola de grande valor, ou buscar em primeiro lugar, em si você não poderia colocar a igreja. Segunda afirmação, segunda frase, sim, seria Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Nós recebemos um reino inabalável. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável com reverência e temor. E assim, o contexto é que todas as coisas serão abaladas, mas só uma coisa jamais será abalada, que é o reino de Deus. Terceiro, esse aqui, não, assim, estou colocando essas frases, não tem uma sequência certa, né, mas essa aqui até poderia ter sido uma das primeiras. A terceira é que quando João Batista veio pregando, qual foi a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus, e Mateus, o reino de Deus, né? Mateus 3, 2, e também quando Jesus começou a pregar, ele também começou da mesma forma. Mateus 4, 17, ele também começou pregando arrependimento por causa do reino de Deus. É interessante que, colocando essas frases e pensando sobre elas, né, de uma forma sistemática, assim, pensando, poxa, mas nós sabemos que o centro de tudo é a pessoa de Jesus. Vários lugares no livro de Atos fala sobre pregar Jesus, anunciar Jesus, mas também fala sobre pregar o reino, anunciar o reino. Então, você vê uma relação muito grande, né? Assim, a mensagem é Jesus, a mensagem é o reino. A mensagem não é a igreja. Isso vem depois, mas arrependimento é por causa da vinda do reino. Arrependimento é por causa da vinda do reino. Você não se arrepende, sim, você pode fazer a relação, Você pode fazer a relação, né? Se a igreja faz parte, né, vamos tentar ligar isso depois, não é que a igreja não tem nada a ver com isso, mas o arrependimento, a mensagem que traz arrependimento, não é anunciando a igreja. Hoje nós temos um problema que tem muitas igrejas, a igreja não é o que Deus quer, tem muita coisa que influencia nisso, mas mesmo no livro de Atos, com a igreja poderosa, eles não anunciavam arrependimento para poder fazer parte da igreja. Eles anunciavam o reino de Deus. Então, a mensagem é o reino. Isso, eu pus lá na frente, acho que eu vou pôr nas sequências, porque é muito ligado a isso. A terceira, então, é arrependimento é por causa da mensagem do reino, ok? Arrependimento, que foi a mensagem do batismo, a mensagem de Jesus, é por causa do reino de Deus. Essa é a mensagem que traz arrependimento. O arrependimento está muito ligado a essa mensagem. E, então, eu vou colocar como número 4, devemos anunciar o reino e não a igreja. Devemos anunciar o reino e não a igreja. Esse é o número 4. Então, arrependimento por causa do reino, número 3. E número 4, devemos anunciar o reino, não a igreja. Aqui eu queria que até vocês me acompanhassem alguns textos do livro de Atos para a gente ver como a igreja primitiva fazia isso. Porque nas palavras de Jesus não se fala praticamente em igreja. Mas no livro de Atos já tinha igreja, a igreja estava funcionando, falava, né, os textos, você pode pegar uma concordância, você vai achar várias menções de igreja no livro de Atos, mas quando falava de anunciar, ou falava de anunciar Jesus, ou falava de anunciar o reino. Então vamos só seguir alguns exemplos aqui. Atos 8...
Que a igreja é um meio, é uma ferramenta, é um instrumento para enfrentar o reino.
Sim.
Tudo que é, a gente poderia afirmar que tudo que é a igreja é do reino, mas nem tudo que é do reino
é. O reino é maior, né? O reino tem uma abrangência maior, exato. Então, Atos 8, quando Filipe foi para Samaria, fala assim, versículo 12, Atos 8, 12. Mas quando creram em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. Então, aqui a gente tem uma relação bem interessante que a gente pode seguir no livro de Atos, nas epístolas, tudo que não se pregava igreja, mesmo quando a igreja era única, né? Não tinha todas essas divisões, toda essa confusão de hoje. Não se pregava igreja, se pregava o reino de Deus e o nome de Jesus. Mas o resultado, o que acontecia quando eles faziam isso? O que aconteceu em Samaria? Eles batizaram pessoas, essas pessoas se tornaram o quê? Igreja. Então, anunciavam o reino e resultado, né? Então, se você quiser colocar assim, pregar, reino, resultado, igreja. E a igreja, resultante disso, continua anunciando o reino e continua aumentando e multiplicando a igreja.
Tem uma versão que diz que os evangelizava a respeito do reino.
Dava as boas novas, né? As boas novas do reino. Evangelizava. Atos 19, versículo 8. Thank you. cidade de Éfeso. Assim, Paulo entrou na sinagoga, durante 3 meses, falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Então, tem alguns discursos, eu já falei assim, tem alguns discursos que precisavam ter sido gravados, né? Jesus falando 40 dias sobre o reino, né? Quanta coisa que ele falou sobre o reino. Paulo falando 3 meses com judeus que conheciam as escrituras, falando sobre o reino de Deus. E sempre o resultado era assim, que as pessoas que recebiam a palavra se formavam a igreja. Atos 20, versículo 25. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Então, durante... e aqui ele está falando em Éfeso, onde ele ficou anos, né? 3 anos pregando. Então, entre os quais passei pregando o reino de Deus. E Atos 28... 23. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava, testificando plenamente o reino de Deus, e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. Então, essa era a mensagem. E assim, a gente não teria tempo de examinar todos os textos, mas uma outra coisa assim, bem interessante para a gente notar, porque nas palavras de Jesus, nos evangelhos, quando Jesus falava sobre o reino, às vezes ele falava sobre o reino no sentido presente. Então ele falava que o reino já tinha chegado. Estava expulsando os demônios para mostrar que o reino de Deus já tinha chegado. Mandou os discípulos de 2 em 2. Assim, vai anunciando e curando, expulsando demônios e falando o reino de Deus chegou. Ele fala sobre entrar no reino. Naquele momento, ele fala sobre o reino de Deus está entre eles. Então, ele fala várias vezes sobre o reino de Deus no sentido presente. Mas, em outras vezes, ele fala sobre o reino como algo que viria só na consumação. Ele fala bem claramente várias vezes sobre o reino que só virá quando ele voltasse, né? Quando houvesse a ressurreição e quando terminasse essa era e começasse a próxima. Então, Jesus fala sobre os dois aspectos, sobre o aspecto presente e o aspecto futuro. E isso é muito importante. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, se isso já é evidente. Para a maioria, assim, até dos teólogos e estudiosos, a maioria hoje assim, aceita isso. Mas é interessante a gente ler essas histórias de como alguns estudiosos no passado olhavam e achavam sim, que Jesus, o próprio Jesus não estava dizendo que o reino chegou, só estava falando sobre uma coisa futura. Então, para eles o reino não tinha aplicação presente, só futura. E isso traz uma confusão tremenda. Para a gente entender o reino de Deus, temos que entender os dois aspectos. Isso é uma coisa assim, talvez você não veja quanto que isso, quais são as implicações. Mas se você enfatizar só o aspecto presente, vai ter grandes dificuldades. Você vai perder muita coisa. Se você enfatizar só o aspecto futuro, também você vai perder muita coisa. Então, para entender o reino de Deus, para praticar, para viver o reino de Deus, para ser igreja, nós precisamos entender o reino no seu sentido presente e no seu sentido futuro. O reino tem os dois aspectos. Então, isso é muito importante para realmente ter uma visão. E uma igreja, vou explicar isso daqui a pouquinho, mas a igreja, ela não pode ser igreja como ela realmente deve ser se ela não mantiver esses dois aspectos, em tensão e em funcionamento. E você pode olhar épocas da história em que a igreja enfatizava só as virtudes, assim, a prática presente, né, aquilo que a igreja tinha já, a igreja católica durante muitos séculos enfatizava que eles já eram o reino de Deus. Então tem muitas fases, muitas etapas na igreja. E hoje, né, assim, quem tem um pouquinho de história, né, na igreja pode lembrar, assim, porque nas últimas décadas houve uma virada muito forte. Porque durante muito tempo a igreja evangélica, acho que o Rubens falou alguma coisa sobre as igrejas no Haiti, que só falam para levar as almas para o céu, né? E isso foi uma herança evangélica de muito tempo. A igreja evangélica pregava, tinha muita proibição, né? Eu sempre lembro, assim, que eu era adolescente lá em Goiás, assim, conversando com um grupo, né? Acho que tinha duas ou três pessoas que não eram cristãs, e sabiam que eu era crente e que, assim, que estavam tirando sarro, assim, porque eles estavam falando de alguma coisa, não sei se festa ou alguma coisa, mas ele não vai fazer isso porque ele quer ir para o céu, né? Assim, né? Criticando. E a visão que as pessoas tinham dos cristãos por muito tempo é: crente não faz nada, não aproveita a vida, não vive nada porque só quer ir para o céu. Então se priva de tudo para poder ir para o céu. Isso mudou alguma coisa no nosso tempo hoje? A igreja mudou a mensagem. Hoje, eu não ando assim, não escuto todas as mesmas, mas eu tenho a impressão que se fala muito pouco do céu hoje. Tem aquela coisa, quem é salvo vai para o céu e tal, mas a mensagem do dia a dia da igreja não é para ir para o céu. A mensagem hoje é: o que você pode conseguir de Deus hoje?
Tem uma boa vida na terra.
Tem uma boa vida aqui na terra.
Ou não se priva de nada.
Não se priva de nada, que é ir para o céu também, mas não tem muita ênfase, né? Não tem muita ênfase sobre. Então, mudou muito isso. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus tem algo que afeta, que muda a nossa vida hoje, mas nós somos salvos pela pregação do reino de Deus. E é isso que eu queria dizer. Nas epístolas, se você pegar uma concordância, e não são muitas referências, se você pegar assim, todas as vezes que fala sobre o reino de Deus nas epístolas, no livro de Atos e nas epístolas, praticamente todas as referências ao reino são para o futuro. Ele fala sobre aqueles que vão herdar o reino de Deus. As carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Eles falam muito sobre o reino nas epístolas, eles falam muito sobre o futuro. O reino de Deus é uma mensagem que muda o presente. Eles tinham isso. Eles não estavam presos só numa mensagem futura, mas nós somos salvos na esperança. A mensagem que muda a nossa vida é uma mensagem que fala de algo que nós não temos. A igreja que acha que tem tudo, que é rica, que é abastada, que tem todas as coisas, é uma igreja que não está pregando a mensagem correta. Que nós somos salvos por uma mensagem que fala do presente, afeta o nosso presente, muda a nossa vida atual, mas que nos traz uma esperança e nós vivemos em função daquela esperança. Então, isso é essencial. Isso faz parte do DNA do Evangelho. Não tem jeito de pregar o Evangelho sem falar do que é o reino de Deus. É por isso que eu estou enfatizando que igreja e reino são duas coisas diferentes, que são totalmente ligadas. Você não pode ter o reino sem a igreja, você não pode ter uma igreja verdadeira sem o reino, mas que se a igreja perder a visão do reino, você começa a perder, você começa a perder a essência, né? Então, o número 4 é que nós devemos anunciar o reino e não a igreja, né? A nossa mensagem, as pessoas precisam ver a nossa prática de igreja, mas nós não convertemos, assim, a nossa mensagem, pensa bem como que a gente faz hoje, né? Você tem alguém, né, a maioria das igrejas funciona assim, tem alguém que está interessado no evangelho, convide para ir para a igreja, convide para a igreja, né? O que leva as pessoas a mudar, assim, a fazer parte, não é uma mensagem. Assim, as pessoas começam a fazer parte de um grupo, elas não sabem quase nada. Não tem uma mensagem, não mudou, não houve arrependimento, o que mudou na vida daquela pessoa? Mas eu gostei do grupo aqui, eu gostei da igreja. E o dia que eu não gostar da igreja, eu saio daqui e vou para outra. Então, a gente tem uma mensagem que não é o reino. Nós temos uma mensagem de, vem para a igreja, nós somos aqui uma turma joia, nós somos uma... Né, isso faz parte do testemunho, mas não é a mensagem. Okay? Número 5. Jesus falou com os discípulos sobre o reino, em Atos 1:3, né? Jesus falou com os discípulos sobre o reino. Atos 1:3, naqueles 40 dias antes de subir ao céu. Atos 1:3. Número 6. Vamos ler lá em 1 Coríntios 12. Desculpe, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 24. Então virá o fim... Então virá o fim, ele está falando sobre a ressurreição, primeiro Jesus, depois a questão dele na sua vinda. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus. Não a igreja, ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então, é um outro exemplo, se você não colocaria igreja aqui. Ele vai, no fim de todas as coisas, todas as coisas serão sujeitas, todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Jesus, e no fim, ele, Jesus, tudo sujeito a ele, ele vai entregar o reino a Deus Pai. Número 7, Colossenses 1:13, nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho Amado, essa tradução fala, né? Colossenses 1:13. Isso aqui também pode colocar a passagem de João 3, de Nicodemos, João 3, 3 e 5, né? Onde você nasce de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Número 8, O reino consiste de poder e não de palavras. 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus consiste de poder e não de palavras. Então, são alguns exemplos, né? Pode, nesse 8 também pode colocar Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Romanos 14, 17. 1 Coríntios 4, 20 e Romanos 14, 17. Então, são exemplos de algumas afirmações sobre o reino em que você percebe que você não pode colocar exatamente igual, né? Não é exatamente a mesma coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre igreja. Será que igreja é um pouquinho mais fácil para definir do que reino?
Bem mais.
Vocês sabem que a palavra igreja, no grego, é a palavra eclésia, uma palavra que significa os chamados para fora, e essa palavra, né, que é tipo uma assembleia, né, essa palavra tem um correspondente, o Velho Testamento, escrito em hebraico, mas tem uma palavra correspondente mesmo, porque tem uma tradução que os próprios judeus fizeram, pouco antes de um século, sei lá, não lembro a data, mas talvez um século antes de Jesus, traduziram o Velho Testamento para o grego, né, que é a Septuaginta, e aí eles usaram uma palavra que é muito usada, assim, eles traduziram, né, uma palavra no hebraico que escreve Kahal, K-A-H-A-L, né? Não sei nem como é que pronuncia, mas é uma palavra que às vezes, né, é por isso que é bom às vezes a gente estudar, ver o significado das palavras original, porque essa palavra às vezes é traduzida como congregação, mas tem muitas palavras para congregação, e principalmente quando fala, na maioria das traduções, a tenda da congregação, que parece muito, né, nos livros de Êxodo, Levítico e tal, essa congregação é uma tradução muito errada, né, porque é a tenda do encontro marcado, né, essa tradução do século XXI e aquela outra coisa com os melhores textos, né, traduz como a tenda da revelação, que é melhor, mas assim, na verdade a palavra significa o encontro marcado. Então, a tenda era a tenda de você se congregar com Deus. Daí que vem a congregação. Não é congregação no sentido de povo, né? Você é o lugar onde você se encontra com Deus. Mas tem essa outra palavra, que significa congregação. Eu só vou ler, vou mostrar dois ou três textos, assim, mas ele é muito usado, tanto nos livros de Moisés, como depois em outros momentos, né? Para falar da congregação, e só para vocês, assim, o paralelo que estou fazendo é que na Septuaginta os judeus traduziam essa congregação como eclésia. Então, a palavra que Jesus estava usando nos dias dele, quando ele falou assim: sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, ele estava usando uma palavra que eles conheciam no Velho Testamento como congregação. E a congregação era toda, assim, ou era todo o povo de Deus, ou era, assim, representativo. Eles eram os líderes, mas representavam toda a congregação. Então, você encontra várias vezes essa palavra no Velho Testamento. Então, vários aqui, qual que eu vou usar aqui? Números 16. Só para a gente ter, assim, uma ideia, assim, de como essa palavra era usada no Velho Testamento e que, de alguma forma, isso dava o sentido que Jesus queria dar quando ele usa a palavra que nós temos como igreja, eclésia. número 16, né, nessa rebelião aqui de Coré, versículo 3, ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhe, já é demais, toda, aqui essa tradução aqui fala toda a comunidade, mas não é essa palavra aqui não, toda a comunidade é santa e todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da assembleia? Eu acho que a atualizada deve usar a congregação, né? Então, por que que vocês estão se elevando acima da assembleia ou da congregação do Senhor? Então, esse aqui era a eclésia. Ele estava falando sobre todo o povo que representava o povo de Deus. A eclésia é o povo de Deus, a congregação. O povo reunido, que formava uma congregação. Por exemplo, assim, não vou ler todos, mas Deuteronômio 9, 10 fala assim que Deus deu a lei, os 10 mandamentos, no dia da assembleia. Então, ele dá essa coisa assim até de ser uma coisa oficial, de juntar todo mundo para ouvir a lei de Deus, para ouvir os mandamentos de Deus, né? Quando Jeroboão ajuntou todo o povo para decidir com Roboão, se eles iam seguir Roboão ou não, 1 Reis 12, 3, ele usa essa palavra, a eclésia, toda a congregação foi lá para ouvir Roboão, para ver se Roboão ia apresentar algo que eles iam querer ou não, né? E assim por diante, né? Segundo Crônicas 1, 3, ele aparece muito, não é todas as vezes que aparece a congregação na nossa tradução, mas é uma palavra que fala sobre reunir todo o povo como assim, representando realmente o povo de Deus. Então, que nós concluímos? Que assim, a gente poderia passar, então, outra vez, assim como você pode passar por todas as referências sobre o reino nas epístolas, ele fala praticamente todas as vezes sobre o reino no sentido futuro. Sobre o reino no sentido futuro. Mas se você olhar todas as referências sobre igreja no livro de Atos e nas epístolas, praticamente todas as referências sobre igreja está falando sobre algo que existia. A igreja, no sentido assim, de ser um povo que ouviu a voz de Deus, que fez aliança com Ele, né? A igreja é essa congregação, essa assembleia, são as pessoas que fizeram aliança com Deus, porque isso, nós temos visto, isso é um ponto super importante de toda a história do povo de Deus no Velho Testamento, de todos os passos que Deus veio mostrando com seu povo no Velho Testamento, era de formar uma aliança. O reino de Deus no Velho Testamento só veio a se tornar uma realidade, naquele sentido do modelo, depois que formou o povo. Então, Davi, com Jerusalém, com trono, com tudo que realmente veio mostrando o que seria o reino, isso seria impossível se não tivesse passado por Abraão individualmente, fazendo aliança com Deus, depois Moisés formando algo com toda a nação, formando um relacionamento de Deus com o povo, coletivamente, né? E isso é algo que, acho que eu falei da outra vez, é algo que a gente conhece muito pouco disso. Igreja, para nós, é ajuntar as pessoas, dependem, na maioria, de algo que o homem de Deus traz. As pessoas têm sua vida individual, têm sua, né, existem, né, lógico, muitas igrejas, tem pessoas que conhecem a Deus, têm sua experiência com Deus, mas a nossa experiência de igreja, tem muito pouco de ouvir Deus coletivamente. Deus faz aliança com o povo. Deus mostrou as duas coisas no Velho Testamento. tem que fazer aliança individual, Abraão, Isaac e Jacó, e isso é o fundamento, mas tem que fazer aliança coletiva. Você não consegue fazer uma aliança coletiva se você não ouve de Deus coletivamente. E ouvir de Deus coletivamente, não é todo mundo concordar, a gente gosta desse pastor, ele tem uma palavra boa, nós estamos unidos com você. Isso não é ouvir de Deus coletivamente. Ouvir de Deus coletivamente é ouvir Deus falando, nós juntos. Todo mundo ter convicção, todo mundo ser impactado. Quando que isso aconteceu na nova aliança? No dia de Pentecoste, todos ouviram de Deus, todos receberam, todos estavam esperando. A igreja não estava esperando os líderes se reunirem, receberem alguma coisa de Deus e trazer, né? Todas as pessoas estavam juntos e a gente ficava assim, porque a gente tem ouvido muito, eu acho que é muito vago nessa questão do cumprimento da restauração das festas, né? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, quando nosso irmão Asher, né, começou a falar assim, nós estamos esperando um novo Pentecostes, e a gente está falando há muito tempo que o Pentecostes já passou, nós estamos esperando só Tabernáculos, né? Até veio como um pouco de choque, mas como assim, né? Pentecostes, a gente teve muito Pentecostes no século passado, agora nós queremos outra coisa. E ele tem falado, não sei quantos têm acompanhado, assim, né? Os e-mails, por falar nisso, todo mundo que não recebe no seu e-mail pode dar o e-mail, né, que é muito bom receber essas atualizações, essas mensagens semanais. São coisas curtas e que sempre tem algo vivo, né? Mas ele tem falado muito sobre essa obra que Deus quer fazer nos últimos dias em paralelo com o Pentecostes, porque ele tem enfatizado muito, sim, que a profecia de Joel 2, que fala sobre Deus derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e isso está muito ligado com a segunda vinda, o derramamento do Espírito vem, e aí vem os sinais dos céus, e o sol se escurece, e todas aquelas coisas acontecem, e Jesus volta. Então ele falou, isso não aconteceu no dia de Pentecostes. Não foi sobre toda a carne, foi muito restrito, só em Jerusalém. E depois que veio o batismo do Espírito Santo, não veio nenhum daqueles sinais e Jesus não voltou. Então, essa profecia de Joel não se cumpriu ainda. E não se cumpriu no século passado também, não. Não se cumpriu. Então, ele tem falado sobre a importância, tem falado vários aspectos, assim, até achando muito rico isso. E uma das coisas, assim, acho que até semana passada, tinha acabado de falar aqui sobre essa questão de ouvir de Deus coletivamente, que isso que faz com que o povo seja realmente o povo de Deus. E aí acendeu assim, poxa, né, mas foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Todos eles ouviram. Todos eles receberam o Espírito Santo como fogo dentro deles. A aliança foi feita não de por um intermediário, foi feito com eles. E eles ouviam Deus falando, e aí começava a acontecer as coisas, naqueles primeiros capítulos de Atos, você não vê assim muito alguém falando, alguém dirigindo. Tinha os apóstolos, mas estavam em muitas casas, estavam compartilhando a palavra, Deus estava falando, era realmente uma aliança coletiva. E todo mundo estava ouvindo Deus falar e estava, né, doando os bens, vendendo as casas, vivendo para o reino de Deus através da palavra de Deus. Então, isso é congregação, isso é eclésia, né? Então, vamos voltar a ler esse texto tão conhecido, né, em Mateus 16, onde Jesus fala sobre a igreja, porque aqui nós temos, em dois versículos, Jesus falando sobre a igreja e Jesus falando sobre o reino. Então, quem sabe aqui a gente consegue alguma né, alguma chave, né? Porque Jesus aqui ele vai falar sobre a igreja e fala sobre o reino, né, na mesma passagem. Então aqui o ponto é que Jesus vinha falando sobre o reino, não sabemos quanto tempo passou, mas eu acho que pelo menos um ano, talvez mais de um ano de ministério de Jesus antes dessa confissão. Não sei se tem, se alguém já fez algum estudo assim, para tentar colocar uma data nessa experiência aqui, nessa ocasião. Mas sabemos que Jesus já tinha falado com eles bastante sobre o reino. E você sabe que todo esse episódio gira em torno de Jesus perguntar para os discípulos o que, que as pessoas achavam dele, né? O que o povo está falando? O que eles estão falando sobre mim? Aí eles falaram, ó, eles estão achando que você é um profeta, que você seja talvez Elias, que havia de vir e tal. E aí Jesus pergunta, mas vós, versículo 15, vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, nessa palavra, era muito forte para os judeus, né? Cristo é o Messias, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não era muito claro para os judeus que o Messias seria o Filho de Deus. Eles não tinham esse entendimento. Mas eles tinham, quando, por isso que foi uma revelação de Deus, com toda certeza foi uma revelação de Deus para Pedro entender, tu és o Filho do Deus vivo. Mas ele falou, tu és o Messias. Quando ele disse, tu és o Messias, para o judeu, o que isso significava? Para o judeu, tu és o Messias. Qual que é a ligação? O que, que vai acontecer? Quem é Jesus? Ele é aquele que vai trazer o reino. O Messias era muito claro que era o filho de Davi. Era muito claro que ele que ia sentar no trono. Era muito claro que ele ia restaurar o reino a Israel. Então, para eles, isso era tão claro que até em Atos 1, eles ainda estavam perguntando, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque para eles, o Messias... Isso é muito importante, porque a nossa mente gentia, a nossa mente de séculos de igreja, nós não fazemos essa associação. Para nós, o Cristo é o Salvador que tira o pecado. Isso para nós que é o importante. Agora, para eles, ele era aquele que introduziu o reino. Por isso que tem essa ligação entre igreja e reino. Porque quando ele falou, tu és o Messias, ele estava dizendo, realmente, o reino de Deus está próximo, você está profetizando, você está sempre anunciando e falando isso, e dizendo que o reino já chegou. Se o reino já chegou, é porque o Senhor é o Messias. Então, o reino de Deus, a pessoa central é Jesus. Ele é quem traz o reino. Mas nós precisamos fazer essa ligação. Ele é, assim, para eles tinham assim, Jesus é o Messias. Claro que é o Messias que traz o reino. Para nós isso não é tão claro. Quando anunciavam, quando eles, os apóstolos, saíam e anunciavam Jesus, o que eles anunciavam? Eles anunciavam que Jesus, aquele que os profetas falavam que ia trazer o reino, esse Jesus já veio. Então, eram duas coisas inseparáveis. Jesus e o reino. Jesus e o reino. Claro que tem a expiação pelos pecados. Claro que ele é o Salvador. Mas a mensagem central não eram os pecados. A mensagem central é que ele traz o reino de Deus. Então, quando Pedro falou, tu és o Messias, ele disse, não foi carne e sangue que te revelou isso, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha congregação, a minha assembleia, o povo que se compromete com a vinda do reino. A eclésia são as pessoas que fizeram aliança com Deus e que estão esperando o reino. A nossa mensagem ficou esvaziada, a nossa mensagem ficou sem o conteúdo devido. Nós temos uma mensagem tremenda, a mensagem do reino. E a gente tem que até reconhecer que os testemunhos de Jeová falam às vezes melhor do que nós, porque eles chegam e eles começam a falar. Você sabia que vai ter um mundo maravilhoso? Não vai ter doença? Não vai ter guerra? Eles estão errados em falar isso?
Não.
Eles estão falando a verdade. Eles estão falando, lógico, tem outros erros, errados no meio. Mas nós temos que aprender a falar sobre o reino. É o reino que chama a atenção. O próprio Jesus, ele não ficava falando, né, fale de mim, assim, tem que anunciar Jesus, ele é a pessoa central. Mas eu quero dizer assim, que a própria mensagem de Jesus, ele falava, eu vim para trazer o reino. Eu vim para trazer o reino. Então nós precisamos ter esse vislumbre de que o reino, ele é o projeto completo de Deus. O reino é uma coisa completa. É tudo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. O que ele tinha em mente quando ele criou a terra. O que ele tinha em mente quando ele criou o homem. Ele tem um projeto tremendo, completo. Sabe o que é completo? É muito maravilhoso, é muito além da nossa concepção. O que é o reino de Deus? Por isso que eu falo assim, não pode ficar numa definição. Você consegue uma definição para reunir todas essas coisas? Não consegue. O reino de Deus é a criação renovada, é uma nova terra, é uma sociedade que reflete a imagem de Deus, é o amor ágape fluindo entre todos nós, é Deus habitando conosco, Deus tendo um povo e o povo tendo um Deus, é a Nova Jerusalém, tudo isso aí é reino de Deus. Você percebe que é uma coisa muito grande? É uma coisa muito grande. Deus não chamou essa congregação, essa assembleia, essa eclésia, ele não chamou essa igreja para cuidar de si mesma. Esse é o centro de tudo. Por que nós não anunciamos igreja? Porque nós não podemos viver em função de nós mesmos. Se nós entendemos aquele princípio da Trindade, que todos vivem em função do outro, em função do grande plano, em função do grande propósito de Deus, daquilo que ele imaginou, daquilo que ele pensou, todos vivem em função disso. Jesus disse, eu não tenho agenda minha, não tenho propósito meu, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, ele vive em função de outro, ele vive em função de Deus. A igreja tem se voltado muito para si mesma. A igreja tem vivido como nós temos que fazer a igreja crescer, temos que fazer a igreja ser forte, temos que fazer a igreja confortável, tem que fazer a igreja se sentir bem. Não é nada disso, nós somos apenas uma congregação. Nós somos uma comunidade que vive em função de um propósito maior. Nós somos uma congregação que vive em função de uma esperança. Nós temos algo presente. E aí que se a comunidade escatológica, né, a comunidade que é a eclésia, ela tem que ter as duas coisas. Se ela falar só do futuro, um dia vai ficar melhor, um dia nós vamos... Gente, tem que sofrer aqui mesmo, tem que sofrer, um dia vai para o céu. E essa não é a mensagem. Deus muda a nossa vida agora. O reino de Deus é poder de Deus agora. O reino de Deus já veio. O reino de Deus não é só palavra, mas é poder. O reino de Deus, mas o reino de Deus é tudo isso que a igreja, ela pode, assim, uma das grandes diferenças é que a igreja, a gente também sabe que igreja pode deixar de ser igreja, né? Você pode dizer assim, a igreja, ela deixa de ter a essência do reino, então ela perde o reino. O que aconteceu no Velho Testamento? Deus levou 1000 anos para produzir o protótipo do reino de Deus. A partir do momento que tinha Jerusalém, que tinha descendência de Davi, que tinha depois o templo que Salomão edificou, tudo aquilo que representava o que Deus queria fazer com o reino, ele levou 1000 anos para fazer. E Salomão foi o filho de Davi que cumpriu a promessa e que fez a casa de Deus que Davi queria fazer, mas não chegou nem no filho de Salomão. No próprio tempo de Salomão ele já estava perdendo. Foi? No próprio tempo de Salomão, é o que aconteceu no livro de Atos também. É muito difícil chegar aonde Deus quer, mas para cair, você cai rapidinho. É muito fácil perder o reino. Só que quando Deus restaura algo, a gente fala que é muito fácil, mas ficou mesmo com o que Salomão fez, mesmo com o que Roboão fez, com o que Jeroboão fez, mesmo com o reino dividido, por bastante tempo ficou uma luz, não ficou? Ficou uma luzinha. O reino não desapareceu por completo. Tinha Jerusalém, até o texto sempre fala, né, que Deus não rejeitava, não tirou Judá, que ele queria manter uma lâmpada acesa em Jerusalém. Então essa lâmpada, ela continuou por algum tempo. Ela continuou por alguns séculos, mas chegou a hora que a lâmpada se apagou também. Que foi no cativeiro. Acabou Jerusalém. Então, isso aconteceu na história da igreja. A igreja pode perder. Ela perde, restaura, perde, restaura, mas há momentos na história em que a igreja perde completamente, né? E isso tem uma expressão. Bom, depois eu vou falar sobre esse texto. Primeiro vamos terminar aqui em Mateus 16. Então, no versículo 18 ele fala: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a própria igreja, porque o reino, a gente sabe, o reino não é o homem que consegue fazer. Tudo que é feito pelo homem, se é o homem que fez, não é o reino de Deus. O reino de Deus é essa realidade perfeita. A igreja pode ser corrompida, pode ser abalada, mas o reino não tem jeito de abalar. Você pode perder o reino, você não pode mudar o reino. O reino de Deus, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Quem faz o reino vir sobre a terra, quem aumenta o reino, quem faz o reino acontecer, é Deus, porque o reino é esse projeto tremendo de Deus, e Deus, ele tira o jardim do Éden da terra, acabou, não tem mais jardim do Éden, sumiu. Então é isso que acontece, o reino pode sumir, mas você não consegue, né? O jardim do Éden não ficou, aquele jardim em si não ficou com vida, simplesmente desapareceu. Então, o reino é Deus que faz, mas Jesus fala assim, a igreja também. A igreja, eu edificarei a minha igreja, porque a igreja é resultado da visão, da pregação, da operação do reino de Deus. Aquilo que é igreja mesmo, aquilo que tem a natureza de igreja, é produzido pela pregação e pela revelação do reino. E aí, versículo 19 diz: eu te darei as chaves do reino. Então, aqui, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, mas eu te darei. E aí a gente tem as duas passagens, né? Em Mateus 16, ele fala no singular, está falando com Pedro, mas para que ninguém pense que é uma exclusividade de Pedro, ele volta a falar em Mateus 18, no plural. Eu vos darei as chaves do reino. Então, ele dá para a igreja as chaves do reino. E eu confesso que isso aqui é difícil, eu não sei se eu consigo conceber muito isso. Mas o reino, que é esse projeto tremendo de Deus, e que só Deus pode trazer para a terra, mas ele não vai fazer isso sem o homem. Então, toda a história, ele está buscando alguém. Ele precisa do convite, ele precisa da abertura, ele precisa de um Davi para falar: quero fazer uma casa para o Senhor. Ele precisa de Abraão para dizer: eu te dou até meu filho. Ele precisa de alguém para oferecer o lugar, para oferecer a oportunidade, para dar espaço para ele. Por isso que você não pode separar igreja de reino. Porque o reino, embora seja algo tremendo e perfeito que Deus já bolou, ele não vem para a terra sem a igreja. Ele não vem para a terra sem a igreja. Então, eu darei as chaves do reino. Isso é uma responsabilidade tão grande, porque, na verdade, eu sei que tem outras aplicações. Você faz a vontade de Deus. Mateus 18 fala assim: onde dois ou três estiverem concordando sobre alguma coisa. Mas, gente, ele deu até essa autoridade. Quando ele fala sobre a igreja, em Mateus 18, ele fala sobre a pessoa que pecou e fala assim: olha, você vai, conversa com ele, só ele e você. Depois você leva mais dois. Depois você leva diante de toda a igreja, de toda a congregação. Mas se ele não quiser ouvir, ele está fora do reino. Ele está fora do reino. João 20, ele fala assim: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Então, gente, é uma responsabilidade muito grande até as pessoas que vão entrar, mas principalmente o projeto, ele está nas nossas mãos. Ele entregou o projeto em nossas mãos. Vocês são as pessoas que eu chamei para carregar esse... Para carregar esse projeto. Vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Se vocês forem estragar tudo, se vocês forem seguir outros deuses, se vocês forem misturar, se vocês forem fazer como as outras nações fazem, vocês vão perder tudo. Mas está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Olha só agora Mateus capítulo 21.
Sem
nada. Mateus 21 tem uma parábola dos agricultores, e sempre as parábolas, assim, várias parábolas, elas mostram que Deus plantou uma vinha e entregou alguém. Ele entregou alguém. É o projeto dele, é a palavra dele, é a visão dele. Ele entrega. Só que o que os agricultores fizeram aqui, nessa parábola? Assim, mas antes, assim, que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo de errado eles estavam pegando o fruto e usando para eles mesmos. Eles não estavam dando fruto para Deus. Então, quando o dono da vinha mandava os servos para receber o fruto, eles não entregavam o fruto e ainda apedrejavam ou matavam os mensageiros. Então, eles estavam pegando o projeto de Deus. E pense, não pense em outras pessoas, vamos pensar em nós mesmos. Como nós pegamos as coisas de Deus e tiramos proveito próprio daquilo? Nós pegamos o fruto de Deus e usamos para o nosso próprio benefício. E ele insiste, ele manda mensageiros, e manda outros, e manda outros. Por fim, manda um filho. E o que ele fala no versículo 41? Ele fala assim, quando, versículo 40, quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles agricultores? E isso aqui é interessante, né? Porque não foi nem Jesus que falou, foram os discípulos que responderam, né? Eles lhe responderam, destruirá horrivelmente esses homens maus e arrenderá a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Os frutos. Jesus lhes disse, nunca leste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isso foi feito pelo Senhor maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Então, esse é o ponto crítico em que Deus tira o reino que ele entregou nas nossas mãos para cuidarmos, para permitirmos que ele faça por meio de nós. Eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê os seus frutos. Quais são os frutos que Deus quer, né? É uma coisa ampla para pensar, mas eu penso muito em Davi, que durante todo o tempo que Deus estava prometendo, todo o tempo que Deus estava prometendo tirar o povo do Egito, levar para uma terra prometida, dar uma terra que manava leite e mel, dar sossego de todos os inimigos, dar vitória, dar prosperidade, dar uma bênção. Gente, a gente às vezes fica até pensando, o que nós chamamos do Evangelho de prosperidade, ele tem base ou não tem base na Bíblia? Tem base na Bíblia, aliás, de onde que eles iam tirar? Tinha que tirar de algum lugar, né? Então, tem base na Bíblia, mas qual que é o erro? O que está errado com isso? Deus não quer nos dar prosperidade? Deus não é um pai bondoso? Ele não quer derramar sobre nós, sobre seu povo, quantas coisas boas? E você vê isso no Velho Testamento, ele queria, ele amava, ele queria trazer libertação, ele tirava os inimigos, ele dava chuvas, ele dava bênçãos, ele multiplicava, mas ele estava esperando alguma coisa, esperando um fruto, esperando alguma coisa que viesse, porque ele tinha falado desde o início, eu quero tirar vocês do Egito para ser o seu Deus, para vocês serem meu povo, eu quero morar, quero viver entre vocês. Ele estava esperando uma resposta, porque o fruto do amor ágape é ágape. O fruto do amor de Deus, que é sacrificial, que se doa, que se derrama em favor de outros, o fruto é o próprio amor. Deus está esperando, com seu recede, esse retorno, esse amor de aliança que flui de ambas as partes. Deus quer ser o Deus que faz todas as coisas, que nos abençoa. Ele quer fazer isso, mas ele está esperando que nós também falemos, Deus, eu quero usar tudo que o Senhor me deu para fazer uma casa maravilhosa para o Senhor, né? Então, o fruto que Deus quer, o fruto que Deus está esperando. Então, a igreja é a comunidade que está em aliança com Deus, é o povo que creu no reino, creu em Jesus, que ele é aquele que traz o reino, creu em Jesus, crê em toda a obra que Deus prometeu fazer, tem resultados imediatos, tem frutos imediatos, porque quem crê em Jesus tem Deus age em poder para mudar as coisas, mas que sabe que isso é apenas uma amostra daquilo que virá no futuro. Nós estamos esperando, nós estamos nos oferecendo a Deus. Deus, traga teu reino. Nós somos o povo que espera pelo reino. Nós vemos os frutos, nós cremos naquilo que Deus faz hoje, mas nós cremos em algo muito maior. Nós temos que manter essas duas coisas em equilíbrio, em constante equilíbrio, né? E a igreja pode não ser igreja, porque se nós não formos a congregação que está em aliança com Deus, se nós não formos a igreja, o povo que acredita na vinda do reino, no propósito de Deus, nós estamos vivendo em função de nós mesmos. Isso é individualmente uma vida vivida em função de nós mesmos, ou uma igreja que vive em função dela mesma. Nós estamos cortando esse ciclo maravilhoso que é o amor de Deus. O amor de Deus funciona. Ele deu tudo por nós, não mediu esforços, veio para trazer esse projeto tremendo, esse sistema, essa vida de reino tão tremendo que ele planejou. Ele veio para trazer isso, para nos incluir nisso. Mas nós, em contrapartida, nós fazemos parte disso. E só assim um pensamento, assim, mais ou menos uma ideia para... talvez para ajudar a finalizar. Eu mostrei que o modelo do reino de Deus não é aquela pirâmide que tem uma pessoa no topo mandando em todas as outras. Embora Deus seja soberano, ninguém jamais será como Ele, Ele é o soberano total, mas não foi esse modelo que Ele revelou na Sua Palavra. Porque desde a criação, desde os primeiros capítulos de Gênesis, o propósito de Deus sempre foi colocar o homem junto com ele. Por isso que igreja não é a mesma coisa de reino. Porque o reino de Deus é tudo isso que Deus planejou, toda a criação, toda a terra, todo o universo, todos os seres, tudo que Deus criou, todos os aspectos fazem parte de um grande reino, de uma grande esfera, de um grande sistema que Deus planejou. Mas a igreja, o que é a igreja? A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é chamada para reinar junto com Jesus. O reino de Deus não é Deus lá em cima e todos nós embaixo como os únicos súditos, não. Deus é o absoluto, mas Ele nos chamou para casamento com o Filho e para compartilhar junto com Ele. Nós vamos entrar naquela pericorese que é a dança de Deus com seus na trindade em que um está dentro do outro e nós fazemos parte, nós reinamos junto com ele. Então, por isso que o reino de Deus é muito maior, mas nós não vivemos, a igreja não vive pensando em si mesma. Quem preparou essa função para nós é o noivo. Mas o que a noiva está fazendo? A noiva não está vivendo em função do que ela vai fazer. A noiva está pensando em o que ela pode fazer para trazer tudo ao noivo. Ok? Então, esse é o amor ágape. E a igreja está intimamente ligada, está dentro de todo esse plano de Deus. Nós fazemos parte desse reino, fazemos parte desse grande plano, mas nós esperamos e cremos em algo que é muito maior do que a igreja em si. Nossa visão é trazer tudo para o domínio de Deus, tudo para que Deus seja tudo em todos, para que a glória de Deus possa encher toda a terra.
Amém?
Não sei se tem alguma pergunta, alguma colocação, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer.
Esse final
dela
vir
para
si, ela corta esse ciclo,
de
bom, ela não só corta e interrompe, como ela se exclui.
Sim,
né?
Ela se exclui.
Eu fiquei pensativo aqui quando falou o ponto 6 sobre Jesus entregar o rei, né, do Pai. E assim, agora nessa parte final, eu estava com essa dúvida e estava aguardando para realmente questionar agora. Mas agora, quando falou sobre essa concepção do noivo e a noiva, então dá-se a entender que o que a igreja faz, ela tem a união com o noivo no casamento, e isso eles entregam para o Pai.
Isso, exatamente. Exatamente.
Senhor, liberta-nos de nós mesmos.
Amém. É verdade.
Deus.
Ensina-nos, ensina-nos a olhar para ti.
Oh,
ensina-nos a oferecer deleite a ti.
Senhor.
Senhor, Senhor, ensina-nos, Senhor, a Senhor, deixar de olhar para dentro, Senhor. Ensina-nos a parar de ficar de frente ao espelho, Senhor. Senhor, ensina-nos que Tu és o nosso marido e Tu nos enfeitas, Senhor. A mulher está vestida do sol, vestida de Ti mesmo, Senhor. Senhor, ensina-nos sobre o Teu reino, Senhor. Ensina-nos a anunciar, ensina-nos a viver. Esclarece a nossa mente com o Teu reino, Senhor. Esclarece a nossa mente, Senhor.
Deus.
Livra-nos do embaraço, Senhor, através do Teu reino, através de olhar para Ti,
Pai.
Jesus, confessamos que somos atrapalhados, Senhor. Queremos tanto a terapia para nós mesmos, Senhor. Queremos tanto fazer a coisa do jeito certo, fazer a igreja do jeito certo, enfeitar, Senhor. E, ó, Senhor, livra-nos do embaraço, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a Ti, Senhor. Sermos libertos através da adoração, Senhor.
Sermos
libertos através de ouvir, através de contemplar, Senhor. Ó, Jesus. Pedimos o Teu auxílio,
Senhor.
Ó Deus.
Senhor Jesus.
Jesus.
Ensina-nos a discernir quando nós estamos,
Deus,
pegando o fruto que cabe a Ti e usando para nós mesmos, Senhor.
Ó Deus.
Que coisa, Senhor, que nós temos feito por séculos e séculos,
Senhor,
pegando o fruto que deve ser oferecido a Ti,
Deus,
usando os Teus dons para nós mesmos, usando o reconhecimento, usando a satisfação, tudo para nós, Senhor, em vez de buscar aquilo que vai satisfazer a Ti, Senhor. Deus, abre algo novo para nós.
Amém.
Deus, abre, Senhor.
Deus, sim.
Deus.
Oh Deus, sim,
nós
Senhor.
Não sabemos fazer isso. A nossa natureza, a nossa natureza vai sempre puxar para nós.
Deus.
Então nós precisamos de Ti.
Sim, Senhor.
Oh Deus.
Deus, venha o Teu reino, Senhor.
Vem, Senhor.
Venha o Teu reino, Senhor.
Oh,
venha o Teu reino, Senhor. Senhor, venha o Teu reino, Deus. Venha o Teu reino, Senhor.
Pai.
Clamamos a Ti, Senhor. Venha o Teu reino. Oh, Senhor. Oh, Deus. Deus, Deus, Deus.
Sim, Jesus.
Dá-nos revelação, Senhor.
Amém.
Senhor, dá-nos revelação, Senhor.
Oh, Deus.
Senhor, nós queremos essa revelação, Senhor.
Amém.
Deus, Deus.
Deus, Deus.
Senhor Jesus. Oh, Deus, a mentalidade do judeu, Senhor, é um reino político, Senhor. A libertação dos romanos, Senhor. Mas Pai, Pai, Jesus veio dizer que é muito mais que isso, Senhor. É muito mais que isso, Senhor.
Sim.
Deus, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traz revelação para nós.
Traz,
Senhor. Senhor, abre essa palavra, Senhor. Abre, Senhor. Tira essa palavra para nós, Senhor.
Deus,
em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Deus, Deus.
Sim, Senhor.
Oh, Deus, Deus. Queremos ser esse povo de aliança, Senhor. Queremos ser esse povo comprometido, Senhor, em trazer, Senhor, em manifestar o Seu reino na terra.
Sim,
Deus, Deus.
Sim, Senhor.
Deus,
Deus.
Deus, Deus. Oh, Deus, Deus. Ah, Senhor, livra-nos, Senhor, de ficar tentando resumir, Senhor, meu Pai, meu Deus.
Sim, Senhor.
Oh, Deus, Deus, traz revelação para nós, Senhor, traz revelação. Ah, Senhor, venha sobre nós esse espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Ah, Deus, ah, Senhor. Seu reino é mais do que uma pedra de grande valor, é mais do que uma rede, é mais do que um campo, é mais do que o fruto de uma videira.
Oh, Deus.
Oh, Deus. Oh, Deus.
É verdade, sim.
Oh, Deus.
Sim, Senhor.
Oh Jesus,
Jesus,
oh Jesus,
cura-nos, oh Deus, cura-nos, oh Deus.
Senhor, nós oramos muito exato restauração do ministério profético.
Deus.
Como João Batista trouxe de volta o conceito do reino,
Senhor.
Ele foi o mensageiro preparando o teu caminho no sentido do reino. Restaura essa relação com o ministério profético.
Sim, sim.
Abre nossos olhos. Agora